no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 26 de maio de 2025.
Vamos ao destaque do dia, indústria.
Crescimento do setor puxa a economia brasileira para cima e ajuda a gerar emprego e renda no país.
Com anúncio de mais 40 bilhões de reais em créditos do BNDES, o investimento do governo federal na nova indústria Brasil deve chegar a 548 bilhões de reais.
Reforma tributária, troca de maquinário e estímulos à exportação também colaboram para o crescimento do setor industrial.
Você vai ouvir também Exame Nacional do Ensino Médio.
Inscrições começaram hoje, vão até o dia 6.
A gente traz o calendário de provas e as novidades desse ano. Inscrições pré-preenchidas e a volta da certificação de conclusão do ensino médio.
E ainda, presidente Lula sanciona a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental.
Nova lei prevê atendimento especializado para as famílias em situação de perda gestacional ou morte de recém-nascidos. Luana Karen.
A lei também assegura que seja expedida declaração com a data e o local do parto, o nome escolhido pelos pais para o natimorto e, se possível, o registro de sua impressão plantar e digital.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
A indústria nacional vai receber mais 41 bilhões de reais em financiamentos do BNDES até 2026.
O anúncio foi feito hoje no Rio de Janeiro em evento que comemorou o Dia da Indústria.
Com o novo aporte, são 548 bilhões de reais em recursos para projetos da Nova Indústria Brasil, criada para modernizar e fortalecer o setor.
A indústria nacional avançou 3,1% em 2024, o maior crescimento em 14 anos, e saltou da 40ª posição para a 25ª no ranking mundial de produção industrial. Os resultados foram relembrados por Aloísio Mercadante, presidente do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, em cerimônia alusiva ao Dia da Indústria no Rio de Janeiro. Entre as medidas que contribuíram para esse avanço, Mercadante destacou o volume de crédito concedido pelo banco ao setor, que aumentou 132% entre 2022 e 2024, e anunciou um aporte de mais 41 bilhões de reais até 2026.
Não tem um futuro promissor sem indústria. Gera muito mais impostos, mais valor agregado, mais inovação, mais tecnologia. Então nós estamos assumindo aqui o seguinte, nós vamos fazer 300 bilhões até 2026. Nós estamos aumentando em 41 bilhões de reais o orçamento para a indústria nesse próximo ano e meio.
Os recursos são para financiar projetos em áreas como saúde, infraestrutura, agropecuária e descarbonização, no âmbito da Nova Indústria Brasil. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, considera que a reindustrialização do Brasil é resultado de ações estratégicas adotadas pelo governo e apontou, entre elas, o programa de depreciação acelerada e o estímulo à exportação.
Eu deprecio uma máquina em 15 anos, eu vou depreciar em 2 anos. Só que à medida que eu antecipo a depreciação, eu estimulo a renovação do parque industrial. Ele se moderniza, ganha eficiência. O portal único de exportação e importação reduz 40 bilhões o custo do Brasil por ano. Exportação de frango para o Reino Unido e União Europeia. Não paga mais nada, não tem taxa nenhuma e é tudo digitalizado.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou ainda a importância da reforma tributária para a indústria brasileira.
A desoneração do investimento vai ser de 100%, a desoneração da exportação vai ser de 100%, a guerra fiscal vai acabar entre os estados em proveito do bom empresário e que vai deixar de contratar pessoas para enfrentar a guerra do planejamento tributário e vai contratar pessoas para aumentar a produtividade.
O crescimento da indústria não impacta somente a economia do país. A ministra-chefe das Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann, ressaltou o efeito multiplicador de uma política industrial forte.
A indústria brasileira criou mais de 530 mil empregos em 23 e 24. Nenhum argumento parece mais eloquente para comprovar o acerto dessa política.
No ano passado, o Brasil exportou mais de 181 bilhões de dólares em produtos manufaturados, o maior valor da história. Reportagem Natália Koslick.
Melhorar a qualidade do solo para aumentar a produtividade dos agricultores familiares.
Esse é o programa Solo Vivo, que já tem as primeiras ações no Mato Grosso.
O lançamento foi nesse fim de semana e o presidente Lula foi de perto conferir. A repórter Gabriela Noronha acompanhou.
A família Montagner vive há mais de 20 anos no assentamento Santo Antônio da Fartura, no município de Campo Verde, no Mato Grosso. A propriedade da família é uma das primeiras a receber o Solo Vivo, programa do Ministério da Agricultura e Pecuária, que busca recuperar áreas degradadas e ajudar agricultores familiares a produzir mais e melhor. Seu Antônio Luiz Montagner acredita que o preparo correto do solo pode mudar a realidade no campo.
Com isso, você vai aumentar a produção com menos custo. E eu acredito também que vai chegar à mesa do brasileiro, do consumidor, com custo mais baixo.
Na primeira etapa do Solo Vivo, o programa vai contar com investimento do governo federal de cerca de 43 milhões de reais e atender cerca de 1.000 famílias. Piloto do programa, o estado de Mato Grosso terá 10 assentamentos beneficiados em diferentes regiões do estado. O Solo Vivo é executado em parceria com o Instituto Federal de Mato Grosso e a Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado. O IFMT é responsável pelas análises do solo. Com os resultados em mãos, o governo fornece os insumos e as máquinas para preparar a terra e orientar o cultivo mais adequado para cada região. Durante o lançamento do programa, o presidente Lula destacou a importância da iniciativa.
Na hora que você permite que a tecnologia, que os grandes dudas chegam aos pequenos terão chance de produzir a mesma quantidade e com muito mais amor, porque não estão pensando só em vender, estão pensando coisa para comer também.
Além de lançar o programa Solo Vivo, o governo federal entregou neste sábado máquinas agrícolas por meio do Programa Estratégico de Fortalecimento dos Assentamentos Rurais. Também foram entregues títulos de domínio a famílias assentadas. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, lembrou que o governo já entregou uma quantidade recorde de títulos a assentados da reforma agrária.
Esse ano nós já assentamos 15 mil famílias e vamos terminar o ano com 30 mil famílias assentadas.
O Solo Vivo se soma a outras políticas públicas voltadas para o fortalecimento da produção rural e o desenvolvimento sustentável no país, como o investimento anunciado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social, BNDES, de quase 5 bilhões de reais para que o governo do estado possa concluir a BR-163 e melhorar o escoamento da produção agrícola da região. De Campo Verde, no Mato Grosso, Gabriela Noronha.
O Brasil espera normalizar em breve as exportações de carne e de ave.
A afirmação foi feita pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, nesse fim de semana.
Ele disse estar otimista que em poucas semanas o país poderá se declarar livre da gripe aviária.
Fávaro lembrou que alguns países já estão revisando os bloqueios à compra de carne brasileira, revelando a confiança na robustez do sistema de monitoramento sanitário do país.
O Brasil já é reconhecido mundialmente como um lugar seguro e que tem boa qualidade sanitária. Rússia diminuiu a restrição, Coreia do Sul diminuiu a restrição do Brasil todo para o Rio Grande do Sul, os dois fizeram isso. Então a expectativa é que com 28 dias a gente possa então declarar o Brasil livre da gripe aviária novamente e restabelecer a normalidade no fluxo comercial.
Todas as informações sobre o acompanhamento da gripe aviária estão disponíveis no site do Ministério da Agricultura e Pecuária, em gov.br/agricultura.
As obras do projeto de integração do Rio São Francisco tiveram início em 2007.
Quase 20 anos depois, os canais levam água a cerca de 400 municípios, mudando o cenário de seca para plantações e criação de animais.
E esta semana, uma equipe coordenada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional começou a realizar uma inspeção em adutoras, ramais e reservatórios do projeto.
É o caminho das águas. Nas próximas 4 semanas, também serão anunciadas novas obras para aumentar ainda mais o fornecimento de água para o sertão nordestino.
Produtor rural em Cabrobó, no sertão pernambucano, Emilson Pereira conta o que mudou com a chegada da água ao município.
Aí a gente construiu essa roça, a gente fez a barragem nossa ali embaixo, construímos ela, a gente começou a produzir mamão, maracujá, cebola, limão, milho para ração, para gado, para ovelha.
Cabrobó marcou neste domingo o início do trabalho da comitiva que vai percorrer a trilha de transposição do Rio São Francisco. A cidade é o ponto inicial do eixo norte do projeto e conduz a água do Velho Chico a mais de 260 quilômetros de distância, beneficiando mais de 8 milhões de pessoas. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, resumiu o trabalho do Caminho das Águas nas próximas 4 semanas.
A gente acompanha as obras que estão em execução, sejam elas de barragem, de adutoras, de túneis, né, de barramentos, de um modo geral. Também possamos conhecer as pessoas que estão sendo beneficiadas, comunidades, os trabalhadores, dando ordem de serviço, inaugurando já serviços e entregando para a sociedade.
A comitiva também fez uma visita técnica à barragem de Serra do Livramento, em Pernambuco. E nessa segunda-feira, a equipe chegou ao município cearense de Mauriti. Na região, estão sendo investidos cerca de 70 milhões de reais em reformas de barragens, canais e tubulações, dos quais 9 milhões foram aplicados na estação de tratamento de água. Cerca de 5 mil pessoas serão beneficiadas com água tratada do Rio São Francisco. Como o agricultor Albino Viana, do distrito de Palestina do Cariri, em Mauriti. Ele produz alimento e ração animal utilizando poços artesianos construídos pela comunidade e vai poder contar com as águas do Velho Chico.
Eu tenho um pedaço bom de terra ali embaixo e minha vontade mesmo de plantar é um pedacinho de bananeira. Como são terra pequena, mas são terra boa, a gente pode plantar também essas lavouras de milho, feijão.
Considerada a maior obra de infraestrutura hídrica do Brasil e da América Latina, a transposição do Rio São Francisco começou a ser feita em 2007. As águas percorrem 470 quilômetros de canais, atendendo mais de 400 municípios. Na próxima quarta-feira, o presidente Lula vai ao sertão nordestino assinar uma ordem de serviço para duplicar a capacidade de bombeamento das 3 estações, que garantem água para 12 milhões de brasileiros em Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. De Juazeiro do Norte, no Ceará, Yuri Guerreiro.
A Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental quer assegurar a humanização no atendimento às mulheres e aos familiares quando há perda gestacional.
A lei foi sancionada pelo presidente Lula e entra em vigor em 90 dias.
Um momento delicado e difícil na vida de gestantes e familiares, quando há perda gestacional, seja quando a morte ainda na gravidez ou no nascimento. Para assegurar um atendimento mais acolhedor, o governo federal instituiu a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental. De acordo com a lei, caberá aos serviços de saúde públicos e privados a adoção de iniciativas como encaminhar mãe, pai e outros familiares diretamente envolvidos para acompanhamento psicológico após a alta hospitalar. A lei também assegura que seja expedida a declaração com a data e o local do parto, o nome escolhido pelos pais para o natimorto e, se possível, o registro de sua impressão plantar e digital, além de possibilitar a decisão de sepultamento ou cremação. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destaca que a lei dá dignidade à mãe e familiares.
Quando se estabelece isso em lei, permite, inclusive, que o Ministério da Saúde possa cobrar das maternidades do SUS, que a ANS, que o próprio Ministério da Saúde possa cobrar das maternidades privadas também, dos planos de saúde, a garantia de que uma mãe que passa por uma situação como essa não fique no mesmo espaço de outras mães que estão com seu bebê, a garantia do apoio psicológico, social, a formação dos profissionais para essa questão.
Além disso, a política de humanização prevê o intercâmbio de experiências entre gestores e trabalhadores dos sistemas e serviços de saúde e de assistência social. Reportagem Luana Karen.
Já estão abertas as inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio 2025.
O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior.
E este ano volta a ser utilizado para certificar a conclusão do ensino médio ou o aprendizado parcial para estudantes maiores de 18 anos.
Para obter esse certificado, é necessário atingir o mínimo de 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento e o mínimo de 500 pontos na redação.
Fique atento, as inscrições para o Enem vão até o dia 6 de junho.
As provas vão ser aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro em todo o Brasil. Excepcionalmente no Pará, nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, o exame será nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, por causa da COP30, 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será realizada na capital paraense na mesma data de aplicação regular do Enem. Quem reside em alguma dessas cidades ainda pode optar por realizar as provas nas datas regulares. Para isso, é necessário optar por outro município de aplicação no momento da inscrição. Para quem não é isento, a taxa de inscrição é de R$ 85,00 e deve ser paga até o dia 11 de junho. Lembrando que mesmo quem teve a isenção aprovada, também precisa se inscrever. Outra novidade é que estudantes do terceiro ano da rede pública têm acesso à inscrição pré-preenchida. Basta confirmar os dados e escolher a língua estrangeira, inglês ou espanhol. Os estudantes concluintes do ensino médio, beneficiários do Pé de Meia, que fizerem os dois dias de prova, ganham uma parcela bônus de R$ 200 e também têm isenção da taxa. A inscrição deve ser feita na página do participante no endereço enem.inep.gov.br/participante. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, em Brasília, Stefânia Lima.
Já imaginou transformar a sua escola em um espaço ainda mais acolhedor e participativo?
Isso é possível pelo programa Escola e Comunidade, uma ação do Ministério da Educação que pode atender cerca de 39 mil escolas públicas em todo o país.
Para apoiar os projetos, a iniciativa conta com dinheiro direto na escola.
O ciclo deste ano está aberto e a adesão deve ser feita até 8 de junho.
Saiba como participar e utilizar esse apoio na reportagem de Caroline Blaut.
Sônia Freitas é diretora de uma escola municipal em Coromandel, Minas Gerais. No ano passado, ela percebeu que seus alunos sentiam a necessidade de discutir temas como o bullying e a convivência. Foi quando ela soube que poderia contar com o apoio do programa Dinheiro Direto na Escola, a ação vinculada ao programa Escola e Comunidade do Ministério da Educação. Com os recursos, a unidade promoveu palestras e oficinas que fortaleceram a interação entre alunos, pais e educadores. O sucesso foi tanto que a participação no ciclo deste ano já está sendo planejada.
Tem uma oficina já planejada, né, em relação a fake news, em relação à comunicação digital. Essa a gente já tem que fazer, eu acho que também é muito relevante. E as outras a gente vai definir de acordo com a sugestão dos professores. É uma aula diferente, é uma aula com uma pessoa diferente, vai ter uma metodologia diferente, uma prática diferente. Os alunos gostam muito, eles ficam empolgados, eles se sentem mais motivados.
O programa PDDE oferece aos gestores a oportunidade de desenvolver projetos em diversas áreas, desde ações de formação e palestras até cursos de capacitação. Os valores podem chegar a R$ 3.500 por escola. O Ministério da Educação indicou cerca de 39 mil escolas públicas que podem participar do programa. Quem explica é Roberto Júnior, coordenador-geral de Formação de Gestores e Técnicos da Educação Básica.
A Secretaria de Educação Básica seleciona essas escolas por meio de alguns critérios técnicos, trazendo então para dentro do programa escolas com alto índice de vulnerabilidade, um indicador de nível socioeconômico baixo e um indicador de complexidade de gestão alto.
O processo para participar do programa Dinheiro Direto na Escola deve ser feito até 8 de junho. Primeiro, é necessário que as secretarias de educação estadual e municipais façam a adesão por meio do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, o SIMEC, e indicar a unidade escolar. Depois, essas escolas devem elaborar projetos colaborativos com a participação da comunidade escolar e enviá-los pela internet ao endereço pddeinterativo.mec.gov.br. Reportagem Caroline Blaut.
Uma oportunidade de aprendizagem. O programa vai capacitar 10 mil programadores iniciantes.
Os cursos são gratuitos e voltados a jovens e adultos sem experiência prévia na área de tecnologia da informação.
É o Bolsa Futuro Digital, lançado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
A iniciativa conta com financiamento do PPI da Lei de Informática, com recursos da ordem de R$54.500.000. O ato de lançamento ocorreu no Instituto Federal de Brasília, localizado na capital federal. A formação gratuita e presencial em programação é voltada a estudantes da rede pública. Vai ofertar nesta primeira etapa 5 mil vagas em 12 estados e no Distrito Federal. Daqui a 6 meses, mais 5 mil vagas serão disponibilizadas, ampliando o alcance da ação. Além da formação, os participantes contarão com um apoio financeiro mensal durante o curso. De acordo com a ministra Luciana Santos, o objetivo da iniciativa é formar 10 mil novos programadores nos próximos 24 meses.
Isso não tem a ver só com capacitar nossa gente, ela abre uma janela de oportunidades e posiciona melhor o nosso país para os desafios da contemporaneidade.
A iniciativa é voltada a pessoas sem conhecimento prévio em tecnologia, mas com interesse em iniciar uma carreira na área de desenvolvimento. Para a ministra Luciana Santos, o curso vai de encontro ao futuro.
Esse não é apenas mais um programa de capacitação. É um passo estratégico para preparar nossos jovens para os empregos que farão a diferença nos próximos anos num setor que não para de crescer e que vai definir os rumos do nosso desenvolvimento.
Para se candidatar ao Bolsa Futuro Digital, é necessário ter concluído ou estar prestes a concluir o ensino médio, desde que complete 18 anos até o fim do curso. Ter estudado em escola pública ou em escola privada com bolsa integral, ter no mínimo 18 anos até a data de encerramento da formação e acesso à internet. O curso tem duração de 9 meses e 50% das vagas são destinadas às mulheres. Para conferir outros detalhes sobre o Bolsa Futuro Digital, acesse o site www.gov.br/mcti. Reportagem Mariana Leite.
O Brasil cresceu o tamanho de uma Alemanha esse ano.
Isso após a Organização das Nações Unidas reconhecer oficialmente a ampliação da plataforma continental brasileira em 360 mil quilômetros quadrados.
A área marítima se estende da foz do rio Oiapoque, no Amapá, ao litoral do Rio Grande do Norte.
Vamos saber o que isso representa na reportagem de Gabriel Pinheiro.
A nova porção da chamada Amazônia Azul, região oceânica sob soberania brasileira, equivale ao tamanho da Alemanha e dá ao Brasil direitos exclusivos de exploração de recursos naturais no leito e subsolo marinhos, como petróleo, gás natural e minerais raros. A ampliação reconhecida pela Comissão de Limites da Plataforma Continental da ONU redefine o tamanho do Brasil em seus mapas oficiais. Com o reconhecimento, o Brasil conquista o direito de explorar recursos presentes nessa faixa. Quem traz mais detalhes é o subsecretário para o Plano de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira, capitão de mar e guerra, Rodrigo Carvalho.
Esse novo território pode conter recursos minerais estratégicos, como cobalto, níquel e terras raras, além de potencial para reservas de petróleo e gás. Também é uma oportunidade para o nosso país expandir a pesquisa científica, a conservação ambiental e o desenvolvimento de tecnologias navais e oceânicas.
O termo Amazônia Azul é usado para destacar a riqueza e a biodiversidade dos mares brasileiros, que representam mais da metade do território nacional. A nova área é estratégica, não apenas para a economia, mas também para a conservação ambiental e a segurança marítima. Essa decisão também é uma vitória diplomática, como ressalta o comandante Rodrigo Carvalho.
Ela reconhece o trabalho técnico e científico desenvolvido por instituições brasileiras, lideradas pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Marinha do Brasil. Além disso, projeta o país como uma liderança em temas de governança dos oceanos e uso sustentável dos mares, fortalecendo a nossa posição em fóruns multilaterais, como a Comissão de Limites da Plataforma Continental e os debates sobre economia azul e mudanças climáticas.
Com a nova área, também aumenta a responsabilidade do Brasil sobre a proteção e fiscalização de sua costa. Isso exige investimentos em tecnologia naval, monitoramento ambiental e presença da Marinha do Brasil para garantir a soberania e a segurança do território marítimo ampliado. Reportagem Gabriel Pinheiro.
Termina na sexta-feira o prazo para enviar declarações de renda à Receita Federal.
Já foram recebidas mais de 31 milhões de declarações.
E estão sendo esperados cerca de 46 milhões de documentos.
Quem não entregar no prazo estará sujeito à multa.
E quem já enviou a declaração pode conferir se está na lista de beneficiários do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda.
Você pode saber se será atendido acessando a página da Receita Federal na internet em gov.br/receitafederal.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
E agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
A pedido da PGR, Supremo vai investigar supostas ações nos Estados Unidos de Eduardo Bolsonaro contra autoridades brasileiras.
Ministro do STJ determina transferência de presa trans para presídio feminino do Distrito Federal.
Em Pernambuco, o internauta é condenado por crime de injúria em rede social.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Carlos Eduardo Cunha.
Supremo Tribunal Federal autoriza a instauração de inquérito contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro.
O ministro Alexandre de Moraes aceitou o pedido de investigação feito pela Procuradoria-Geral da República, Neto Costa.
De acordo com a PGR, desde o início do ano, Eduardo Bolsonaro vem reiterada e publicamente afirmando que está se dedicando a conseguir do governo dos Estados Unidos a imposição de sanções contra integrantes do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal, pelo que considera ser uma perseguição política a si mesmo e a seu pai, o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Diante dos documentos apresentados, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou a instauração do inquérito e determinou que a Polícia Federal monitore o conteúdo postado nas redes sociais do parlamentar, além de intimar para depoimento no prazo de 10 dias Jair Messias Bolsonaro, o deputado federal Luiz Lindberg Farias Filho e o próprio Eduardo Bolsonaro.
Uma mulher transgênero deve ser transferida do presídio masculino para a penitenciária feminina do Distrito Federal.
Essa determinação é do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, do STJ. Fátima Uchoa.
A presa foi transferida para a penitenciária feminina em razão da identidade de gênero, mas ela solicitou retorno para a prisão masculina, o que foi atendido judicialmente. Depois, quando voltou a pedir a transferência para a ala feminina, o requerimento foi negado pela Justiça do DF. Já no STJ, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca considerou, entre outros fundamentos, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que assegura à população LGBT+, o direito de ter observada a autodeclaração de gênero para a definição do local de cumprimento da pena e o fato de a presa ter sido transferida inicialmente para o presídio feminino e não ter se adaptado não justifica a negativa para a nova transferência.
Operadora de plano de saúde muda a forma de custeio e é condenada por danos morais coletivos.
O entendimento é da terceira turma do TST. Anderson Conrado.
A Mil Assistência Médica Internacional S.A. do Rio de Janeiro foi condenada a pagar R$400 mil de indenização por danos morais coletivos por ter alterado de forma lesiva o contrato de trabalho dos empregados. A empresa determinou uma coparticipação obrigatória no plano e descontou no salário base para todos. Mas para a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, quem estava com o contrato em curso não deveria ser afetado.
Eleitores que perderam o prazo para regularização e estão com pendências na Justiça Eleitoral vão ter o título cancelado.
Mas ainda dá para evitar o cancelamento. Beatriz Souza.
Quem está nessa situação deve procurar presencialmente o cartório eleitoral ou então entrar no autoatendimento eleitoral no site do Tribunal Superior Eleitoral, o tse.jus.br, ou no site do TRE do seu estado, pagar os débitos e apresentar a documentação necessária para regularizar.
Justiça Federal condena internauta por crime de injúria em rede social.
A ação partiu do Ministério Público Federal. Kátia Dias.
O crime aconteceu em 2023, quando o internauta de Pernambuco usou a rede social X, antigo Twitter, para ofender uma deputada federal do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, pelo Rio de Janeiro. Na ocasião, o réu chegou a afirmar que gostaria que o fim dela fosse, abre aspas, parecido com a de sua colega de partido, a Marielle Franco, fecha aspas, parlamentar assassinada em 2018. Ele foi condenado a 6 meses de prisão, tendo em conta o fato de a conduta ter sido praticada por meio das redes sociais. A Justiça Federal o absolveu da prática de incitação ao crime.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Guardas municipais podem ser incluídos no sistema de segurança pública.
Senado avança em acordo que facilita patentes de micro-organismos.
Fórum do BRICS reúne parlamentares de mais de 30 países no Congresso Nacional.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores apresentaram projetos que destinam recursos para fortalecer as guardas municipais como forma de combater a insegurança nas cidades.
Uma delas inclui a destinação de 1% do Fundo Nacional de Segurança Pública para a criação ou reestruturação das guardas, com foco em policiamento comunitário, mediação de conflitos e cultura de paz. Repórter Pedro Pincer.
Os projetos visam dotar as guardas municipais de recursos e meios para prevenir a violência nas cidades. Uma proposta do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, é para que a União preste apoio técnico aos municípios limítrofes que firmarem convênio de cooperação para a atuação compartilhada de guardas municipais em seus territórios. Outro projeto apresentado por Marcos Duval destina 1% do dinheiro do Fundo Nacional de Segurança Pública para a criação ou reestruturação de guardas municipais, com enfoque no policiamento comunitário ou de proximidade, na mediação de conflitos, na justiça restaurativa e na cultura da paz.
A formação é diferenciada, eles não podem nem ser formados por instrutores militares. Então, esse 1%, que até é pouco, mas vai representar muito para cada município esse recurso para conseguir investir em guardas municipais.
Já o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, apresentou um projeto que destina para as guardas municipais 25% do dinheiro do Fundo Nacional de Segurança Pública decorrente da exploração de loterias. As três propostas aguardam distribuição para as comissões temáticas da Casa.
E nesta semana, o plenário do Senado pode decidir se inclui guardas municipais e agentes de trânsito no aparato da segurança pública.
Os senadores ainda poderão votar a liberação de plantios ao longo de rodovias e a simplificação das regras para a produção artesanal de cosméticos, perfumes e produtos de higiene pessoal. Repórter Érica Christian.
Na pauta desta terça-feira estão o aumento do valor das licitações exclusivas para micro e pequenas empresas e o primeiro turno da proposta que vai incluir as guardas municipais e os agentes de trânsito no aparato da segurança pública. O relator, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, declarou que a PEC vai assegurar um reforço no combate à criminalidade e à violência.
Você ter os guardas municipais e os agentes de trânsito que estão com a presença nas ruas, uma autoridade de segurança fardado, isso transmite à população um sentimento de segurança.
Na quarta-feira, os senadores poderão votar a liberação de plantios ao longo de rodovias, a simplificação das regras para a produção artesanal de cosméticos, perfumes e produtos de higiene pessoal e o primeiro turno da proposta que vai incluir na Constituição a educação inclusiva. Na pauta de quinta-feira estão incentivos ao empreendedorismo para pessoas com deficiência e a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Médicos Brasileiros formados no exterior e da revalidação. E do Dia Nacional de Conscientização da Fibrodisplasia Ossificante Progressiva.
E a Comissão de Infraestrutura do Senado recebe nesta terça-feira a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.
Ela deve ser questionada sobre a criação de uma nova unidade de conservação na margem equatorial, região rica em biodiversidade e alvo de debates sobre exploração de petróleo. Repórter César Mendes.
Em audiência na Comissão de Infraestrutura, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, vai explicar a proposta de criação de uma nova unidade de conservação marinha com 35 milhões de hectares no litoral norte do país, na região conhecida como margem equatorial. Para o senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, essa iniciativa pode dificultar a exploração de petróleo na região, que já vem sendo feita por um país vizinho, a Guiana, em condições semelhantes às que seriam adotadas pela Petrobras. Lucas Barreto lembrou que a distância é de apenas 50 quilômetros das jazidas brasileiras.
Vão produzir 14 bilhões de barris. As nossas reservas são 16 bilhões. É um absurdo que nós não tenhamos a condição de prospectar a nossa riqueza.
A vinda da ministra Marina Silva ao Senado ocorre apenas alguns dias após a aprovação do projeto de lei que flexibilizou as normas do licenciamento ambiental no país.
A Comissão de Relações Exteriores aprovou o Tratado de Budapeste, que facilita o registro internacional de patentes envolvendo micro-organismos.
O acordo, que agora segue para o plenário, pode beneficiar centros brasileiros de biotecnologia ao eliminar a necessidade de múltiplos depósitos de amostras vivas. Repórter Marcela Cunha.
O Tratado de Budapeste é um acordo internacional que facilita o registro de patentes envolvendo micro-organismos. Ele permite que uma amostra viva depositada em centros especializados de um dos países signatários seja aceita automaticamente em todos, eliminando a necessidade de múltiplos depósitos. Além de tornar o processo de patente mais simples e barato, o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, acredita que a adesão ao tratado pode transformar as instituições brasileiras em referências internacionais em biotecnologia e biodiversidade.
A adesão brasileira contribuirá para a inserção mais eficiente dos pesquisadores e das instituições nacionais em cadeias globais de inovação, com potencial para consolidar a liderança regional do Brasil no campo da biotecnologia e da biodiversidade.
O Tratado de Budapeste é administrado pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual e já foi ratificado por cerca de 80 países.
A assinatura do acordo comercial do Mercosul com a EFTA, bloco que reúne 4 países europeus, pode ajudar a destravar o acordo comercial com a União Europeia.
A afirmação é do senador Nelsinho Tradi, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Repórter César Mendes.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, recebeu na quarta-feira a secretária de Assuntos Econômicos da Suíça, Helene Budliger, e o embaixador suíço no Brasil, Pietro Lazeri, para discutir o acordo de livre comércio do Mercosul com o EFTA, bloco que reúne Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. Nelsinho disse que o único impasse que resta é relacionado com a proteção de patentes de medicamentos importados da Suíça e que a conclusão das negociações com o EFTA pode destravar também o acordo comercial com a União Europeia.
Esse é um acordo que está mais próximo de poder ser assinado com o Mercosul, porque tem menos países envolvidos, e ele vai botar uma pressão no Mercosul para assinar, junto com a União Europeia, o outro bloco de acordo.
Nelsinho disse que o anúncio da assinatura do acordo com o EFTA deve ocorrer em julho, durante a reunião de chanceleres do Mercosul, em Buenos Aires, na Argentina.
E o Congresso Nacional vai receber em junho a 11ª edição do Fórum Parlamentar do BRICS, que reúne parlamentares de mais de 30 países para debater questões estratégicas com destaque para a agenda ambiental e os desafios globais.
O encontro acontece em um momento de tensões geopolíticas e disputas comerciais, e a Rádio Senado fará a cobertura completa, transmitindo ao vivo as sessões e produzindo reportagens especiais para seus ouvintes. Mais detalhes na reportagem de Paulo Barreira.
A 11ª edição do Fórum Parlamentar do BRICS ocorrerá entre os dias 3 e 5 de junho e reúne parlamentares dos 11 países membros do Bloco Econômico, além de delegações de países parceiros em processo de aproximação. O encontro acontece no Congresso Nacional e antecede a Cúpula dos Chefes de Estado, marcada para julho, no Rio de Janeiro. Sob a presidência brasileira, o fórum discute temas como mudanças climáticas, inteligência artificial e segurança global. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou que a questão ambiental deve ganhar destaque nas discussões.
O Brasil vai promover a próxima COP. Nós temos, a cada ano que se passa, observado as consequências graves que tem o aquecimento global, as mudanças climáticas. Todos esses países estão preocupados com essa questão.
A Rádio Senado participará da cobertura do evento com transmissões ao vivo, reportagens e entrevistas durante os 3 dias. Até o momento, 22 delegações estão confirmadas, incluindo a participação virtual do novo Banco de Desenvolvimento e as delegações brasileiras.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara se reúne para analisar gripe aviária e descontos em aposentadorias.
Ampliação de prazo para a Prefeitura pagar dívida pode ser votada até julho.
Avança medida que combate preconceito contra pessoas pobres nas escolas.
Parlamentares avaliam os efeitos de decisões internacionais sobre o Brasil.
Boa noite. A Itália deu aval final ao decreto-lei que restringe o reconhecimento automático da cidadania italiana a descendentes de imigrantes nascidos fora do país. Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, considera a decisão um retrocesso à política histórica do direito de sangue.
Carlos Zaratini explica que a cidadania era dada aos descendentes de italianos emigrados por causa de crises e guerras. O deputado pede à justiça italiana que reverta a decisão com base na sua Constituição.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, denuncia a crise humanitária em Gaza, na Palestina, onde milhares de crianças correm o risco de morrer de fome depois que Israel bloqueou qualquer ajuda humanitária. Ele se diz chocado com a omissão internacional sobre a tragédia.
Por outro lado, Tadeu Venere menciona ações do Reino Unido, França e Canadá em resposta ao bloqueio israelense. Para ele, o parlamento brasileiro deve assumir uma postura moral e política firme diante do que chama de crime contra a humanidade.
Eli Borges, do PL do Tocantins, reconhece avanços do governo dos Estados Unidos na defesa da vida, da família e da liberdade religiosa, mas critica sua política migratória. Ele afirma que negar acolhimento a imigrantes contraria valores bíblicos e princípios de compaixão e justiça.
Eli Borges lembra que o Brasil sempre recebeu migrantes de diversas origens em momentos de crise. O deputado faz um apelo para que os Estados Unidos adotem uma postura mais humanitária, garantindo dignidade e integração aos que buscam melhores condições de vida.
Educação.
A Comissão de Educação aprovou o projeto de lei que visa o combate ao preconceito contra pessoas pobres em salas de aula. A repórter Karim Santin tem os detalhes da proposta.
A aversão e hostilidade a pessoas em situação de pobreza podem ser combatidas dentro das escolas, como propõe um projeto aprovado pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. A relatora, a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, optou por incluir a conscientização sobre a aporofobia, como é chamado esse preconceito contra pessoas pobres, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, como parte do currículo básico. Ela considera que esse é um passo necessário para que os danos desse comportamento sejam melhor entendidos.
E um país tão desigual como o nosso, ainda existe um preconceito contra quem é pobre. E a melhor arma que a gente tem para enfrentar a desigualdade, para enfrentar o preconceito, é justamente a educação, é justamente a conscientização.
Tabata Amaral citou o caso de um estudante bolsista em escola particular em São Luís, Maranhão, que vinha sofrendo bullying dos colegas por ter uma condição econômica diferente deles. A criança de 9 anos recebeu apelidos como CLT, mendigo, pedreiro e pobre, que colocavam essas categorias de pessoas em posição inferior.
Primeiro, como se essas questões fossem negativas, mas naquele contexto para constranger o aluno. Ele recebeu, inclusive, uma carteira de trabalho de papel, feita pelos colegas, em que eles anotaram que o salário daquela criança seria de R$ 50. O que é isso, gente? Se não é aporofobia? que é isso? Se não é constranger uma criança porque é pobre para dizer que ela não deveria estar ali estudando.
A proposta aprovada preserva a ideia original do deputado Raimundo, PT do Rio de Janeiro, de abordar o tema em todos os estabelecimentos de ensino nacionais, públicos e privados. Ele entende que professores e escolas estão capacitados para fazer esse trabalho.
A escola, na verdade, é o espaço onde os meninos saem dos seus núcleos familiares e convivem com outros núcleos familiares, portanto, de encontro, de sociabilidade. E aí, quando há hostilidades, essas hostilidades precisam ser trabalhadas. Combater a porofobia é garantir que a gente diminua o bullying, garantir que a gente tenha uma convivência saudável entre as crianças.
O deputado Raimundo considera que o tema deve ser tratado de forma transversal, de modo que a comunidade escolar compreenda como a rejeição às pessoas em situação de vulnerabilidade se manifesta. Ele citou o exemplo da arquitetura hostil, feita para impedir que pessoas em situação de rua tenham a possibilidade de se acomodar diante de prédios e lojas para descansar.
Muitas prefeituras constroem nos espaços onde os empobrecidos se abrigam pedras pontiagudas, cercas, arames, barras de ferro para espantar as pessoas. Então, esse processo aporofóbico não é um processo apenas dentro da escola. Ele toma a sociedade num todo. E quando, na verdade, isso não nos leva a bom lugar. O fato de alguém estar mais empobrecido não significa dizer que ele é menos digno.
O deputado Raimundo lembrou ainda que a inclusão do tema no currículo deve ser considerada na elaboração do novo Plano Nacional de Educação para a próxima década, que deve ser discutido ainda este ano pelos parlamentares. O projeto que inclui a sensibilização para o preconceito contra pessoas pobres no currículo escolar agora passa para análise das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Para virar lei, ele terá que ser aprovado depois pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Karin Santin.
Homenagem.
Carlos Veras, do PT, celebra os 76 anos de emancipação política da cidade pernambucana de Tabira, anunciando um investimento de pelo menos 15 milhões de reais para, em parceria com a prefeitura, realizar obras de melhorias voltadas para o povo local, a quem presta suas homenagens.
Antônio Andrade, do Republicanos, homenageia Palmas, no Tocantins, pelos seus 36 anos. Ele destaca o crescimento populacional e econômico da capital do estado e reafirma seu compromisso com um futuro ainda mais próspero, sustentável e inclusivo da cidade.
Meio Ambiente.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, acredita que o projeto sobre licenciamento ambiental representa um retrocesso. Na avaliação do deputado, a proposta enfraquece órgãos de controle e dispensa exigências para empreendimentos com alto impacto.
O deputado também argumenta que a aprovação da matéria contraria a Constituição e compromete o protagonismo internacional conquistado pelo Brasil no enfrentamento da crise climática. Nilton Tato convoca a sociedade a pressionar o parlamento contra o projeto.
Economia.
Zé Neto, do PT da Bahia, defende a atualização das normas brasileiras para ampliar a competitividade no comércio internacional. Ele relata a participação em missão oficial nos Estados Unidos, com agendas na Universidade de Georgetown, Banco Mundial e Câmara Americana de Comércio.
Zé Neto propõe criar uma comissão permanente na Câmara para acelerar o processo de modernização das legislações do comércio físico e digital. Ele acrescenta que a medida trará mais segurança jurídica e melhor ambiente de negócios.
Segundo Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, a autonomia do Banco Central tirou o controle democrático da instituição e gerou uma política monetária que paralisa a economia e amplia a concentração de renda. Para ele, o órgão opera sem prestar contas ao parlamento e ao povo.
De acordo com Luiz Carlos Rauli, a alta da taxa Selic gera um custo anual de R$1,7 trilhão ao país, afetando as empresas, o governo e as famílias. Ele defende um modelo que crie limites legais para os juros e a exigência de que o Banco Central considere os efeitos sociais e fiscais de suas decisões.
Trabalho.
Nicolete, do União de Roraima, lamenta a exclusão de professores e técnicos federais da indenização de fronteira, debatida no projeto de reajuste dos servidores do Executivo, aprovado pela Câmara. Ele ressalta que esses profissionais atuam em áreas de difícil fixação.
Nicolete também critica a devolução da indenização por decisão judicial, afirmando que muitos servidores foram obrigados a restituir até R$50 mil com base em liminares. Na opinião dele, a culpa pela insegurança jurídica dos trabalhadores é do governo federal.
Desenvolvimento Regional.
Para Zeca Dirceu, do PT do Paraná, a Marcha dos Prefeitos, realizada em Brasília, simboliza a valorização do Pacto Federativo. Ele afirma que, a partir de 2003, houve uma mudança de atitude por parte do governo federal em relação aos prefeitos, com maior respeito pelas pautas locais.
Zeca Dirceu reafirma o compromisso com a causa municipalista e com a defesa de uma partilha justa dos recursos públicos. O deputado também ressalta a importância de garantir aporte financeiro proporcional sempre que os municípios assumirem novas responsabilidades.
José Hildo Ramos, do PT, anuncia investimentos federais em obras de infraestrutura rodoviária na Bahia. O deputado informa que o Ministério dos Transportes autorizou a duplicação de trecho das BRs 101, 116 e 324, além da construção do contorno viário de Feira de Santana.
José Hildo Ramos afirma que os investimentos somam 500 milhões de reais e que o novo contorno de Feira de Santana terá pistas marginais, 4 passarelas e 3 viadutos. Segundo ele, a obra deve beneficiar cerca de 14 mil motoristas, além de impulsionar a logística regional.
Defensor Stélio Denner, do Republicanos, rejeita propostas de redução da representação parlamentar de Roraima e afirma que todos os entes federativos devem ser respeitados igualmente. Ele ressalta a contribuição da população roraimense para o desenvolvimento nacional.
Defensor Stélio Denner também defende a eleição de um representante de Roraima para a presidência da Confederação Brasileira de Futebol. Ele argumenta que os profissionais do estado têm competência para ocupar espaços de destaque em instituições nacionais, inclusive no setor esportivo.
Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, chama atenção para o estado crítico das rodovias brasileiras, 70% das quais ele avalia estarem em péssimas condições. O deputado cobra do governo federal um padrão mínimo de engenharia rodoviária.
Ronaldo Nogueira ressalta que aproximadamente 2 milhões de caminhões, além de outros veículos, circulam pelas rodovias. Ele também cita os mais de 200 acidentes diários para reforçar a urgência de um plano nacional de recuperação das vias para garantir mais segurança nas estradas.
Câmara poderá votar até julho proposta que estende prazos para prefeituras parcelarem dívidas com a Previdência. A repórter Noelle Nobre tem os detalhes.
A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a proposta de emenda à Constituição que estende prazos para prefeituras parcelarem dívidas com a Previdência, deve votar a proposição até o início de julho. A expectativa do relator, deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, é de que a comissão conclua seus trabalhos a tempo de a PEC que ser votada pelo plenário antes do recesso parlamentar, que deverá começar em 18 de julho.
Seriam essas 4 audiências públicas para que a gente possa, ainda no mês de junho, finalizar a parte da discussão para podermos finalizar até o final de junho. A proposta é, até dia 4, a apresentação das emendas, audiências até o dia 18, apresentação do relatório dia 24 de junho e discussão e votação do relatório final a partir de 1º de julho.
Segundo Baleia Rossi, as audiências serão realizadas entre os dias 27 de maio e 17 de junho com os seguintes temas: sustentabilidade fiscal dos municípios, regimes próprios de previdência social, dívidas dos municípios com a União e precatórios. Na lista de convidados figuram Paulo Zilkowski, da Confederação Nacional de Municípios, e os prefeitos de São Paulo, Ricardo Nunes, e do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Os deputados sugeriram ainda a realização de seminários nos estados brasileiros dentro do prazo definido por Baleia Rossi, a fim de reunir sugestões para a proposta. O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, apresentou o pedido nesse sentido, que foi aprovado pelos integrantes da comissão.
Temos 30 dias para que seja realizado essas audiências nos estados. A importância da realização dessas audiências é enorme. Que essas informações do que acontece no parlamento não chega a todos os vereadores, a todos os prefeitos, a todos os secretários, aos servidores públicos que são impactados dos municípios. Eles não têm conhecimento desse trabalho que está sendo realizado. E muitas das vezes ele tem alguma colaboração a dar.
O presidente da Comissão Especial, deputado Romero Rodrigues, do Podemos da Paraíba, pediu que os deputados organizem os seminários em seus estados e se colocou à disposição para participar de reuniões nos estados que não contem com representante no colegiado. Apresentada pelo senador Jader Barbalho, do MDB do Pará, a PEC que estende prazos para prefeituras famílias parcelarem dívidas com a Previdência, já aprovada pelo Senado, também define limites para o pagamento de precatórios municipais, que são dívidas das prefeituras com credores que ganharam causas na Justiça, inclusive cidadãos. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Previdência.
José Nelton, do União de Goiás, cobra a instalação da CPMI para investigar as fraudes no INSS sem politizar a apuração. Ele defende a prisão dos culpados e a devolução do dinheiro e critica o assédio dos bancos com empréstimos a aposentados, agravando o endividamento dos idosos.
Alexandre Lindenmayer, do PT Gaúcho, elogia as ações do governo na investigação das fraudes contra aposentados, destacando os mais de 210 mandados de busca e as 6 prisões efetuadas desde 2021. O deputado lembra que os descontos indevidos começaram em 2019.
Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, afirma que um esquema de corrupção no INSS teve início no governo anterior e foi desmontado pela atual gestão. Ele também alega que existe um movimento para distorcer os fatos e proteger os responsáveis pelo esquema.
Alencar Santana, do PT de São Paulo, sustenta que denúncias feitas por servidores do INSS sobre os desvios foram ignoradas por autoridades do governo anterior. Segundo ele, ao deixar de acionar os órgãos competentes, a gestão anterior cometeu prevaricação.
Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, rebate a narrativa da esquerda que responsabiliza Jair Bolsonaro pelas irregularidades no INSS. Na avaliação do deputado, não faz sentido o ex-presidente favorecer uma associação que tem o irmão do presidente Lula como membro.
Carol D'Artora, do PT do Paraná, elogia a iniciativa do governo federal de notificar os segurados do INSS sobre cobranças associativas, autorizadas ou não. Os beneficiários podem contestar os débitos via aplicativo e, se não comprovados, os valores serão devolvidos pelo INSS.
Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, lamenta a falta de vontade política para instaurar uma CPI sobre o INSS. De acordo com o deputado, os trabalhadores são lesados e obrigados a arcar com o prejuízo, enquanto o sistema protege os verdadeiros responsáveis.
Votação.
Esta semana é de esforço concentrado na Câmara. Temas como impactos da gripe aviária e proibição de descontos em aposentadorias podem entrar em votação.
Quem tem os detalhes sobre a pauta da semana é o repórter Cid Queiroz.
O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, convocou o esforço concentrado no plenário para a votação de projetos nos próximos dias. Quem explica é o líder do governo, deputado José Guimarães, do PT do Ceará.
Nós temos 48 itens que foram itens remanescentes, projetos importantes, todos eles, e nós vamos fazer um esforço para votar o máximo de projetos possíveis.
Os deputados podem concluir a votação do projeto que institui o Dia Nacional das Defensoras e Defensores dos Direitos Humanos. Incluído na pauta da última semana, o projeto que proíbe descontos automáticos em benefícios previdenciários ainda depende de designação de relator pelo presidente Hugo Mota.
Eu vou escolher um relator ainda para poder fazer um trabalho, porque são mais de 50 projetos apensados, para que a partir daí um relatório seja elaborado, relatório duro, firme, para evitar e coibir que essas fraudes voltem a acontecer.
Os deputados devem incluir na pauta 2 projetos para ajudar o Brasil a enfrentar o foco de gripe aviária detectado este mês no Rio Grande do Sul. O projeto que estabelece o pagamento para o Serviço Voluntário de Defesa Animal e o projeto que cria um fundo de ressarcimento para produtores atingidos. Segundo a líder da minoria, deputada Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, o pedido é da Frente Parlamentar Agropecuária.
Olha, nós temos duas importantes medidas que serão colocadas na pauta com relação à gripe aviária, né, que são medidas pedidas pela FPA, para justamente poder pagar um adicional para aqueles trabalhadores que realmente vão diagnosticar, vão a campo para tentar solucionar esse problema, porque a gente não pode prejudicar os nossos produtores, principalmente de aves, né, que estão sendo prejudicados.
A líder da minoria disse que será incluído também o projeto que estende o prazo para regularização do cadastro ambiental rural para produtores rurais em áreas de fronteira. É que eles estão tendo dificuldades para concluir o georreferenciamento de suas propriedades e o prazo termina em outubro. Já o líder do PT, deputado fluminense Lindbergh Farias, defendeu a votação do projeto que dispõe sobre a criação de funções comissionadas no quadro de pessoal do Supremo Tribunal Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Boa noite.
Uma ótima noite. Você fica agora com o Minuto do TCU.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria nos sistemas de pagamentos do abono salarial e do seguro-desemprego com foco no e-social. O projeto unifica o envio de informações pelo empregador em relação aos seus empregados, como obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias. A auditoria identificou problemas graves no acesso e na análise dos dados, o que dificulta a fiscalização. O ministro relator do processo, Bruno Dantas, comentou a situação.
As dificuldades operacionais para acesso às bases de dados e as limitações de acesso a sistemas de informações limitaram a atuação do Tribunal de Contas da União.
O TCU determinou ao Ministério do Trabalho e Emprego que disponibilize, em 10 dias, acesso aos sistemas de dados. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.